programa Contato Direto.
Mário Augusto.
Vamos lá, meus amigos. 8 horas 7 minutos. 8 e 7. Na nossa grande e querida Camaçari. Este é o programa Contato Direto. Nosso Contato Direto com a informação. Meu caro amigo Tairone, o que, é que você tem aí pra gente?
Cadê, Devil? Solta aí. Tem uma. Isso foi especialmente para o senhor comentar. Eu sei que o senhor não é comentarista, o senhor é apresentador. O comentarista da vez sou eu. Mas o senhor. Não, isso aí você não vai se abster, não.
Eu vou me abster.
Você vai comentar, meu irmão. Solta aí, Devil.
O quase não menciona o nome da presidente Dilma, né? O senhor se
não, mas eu tenho muito gosto, mas me permita dizer, você sabe que uma época alguém me entrevistava e me falaram de Pasadena, né? É a questão de Pasadena. Eu disse, olha, Pasadena é um problema agora, deixa eu dizer a você, a senhora ex-presidente é muito honesta, honestíssima. Até eu disse, enfatizei o honesta, né? Sabe que no dia seguinte ela lançou uma nota dizendo que não admitia que eu chamasse de honesta. Aí até a sua colega Catarina me ligou. Eu disse, olha, eu prometo não fazer mais essa acusação. Então, é uma coisa complicada, você percebe? Estou sendo muito franco aqui.
Perfeito.
Porque
realmente.
O tempo passou e eu posso dizer. Posso dizer essas coisas. Mas eu tenho.
Muito... E eu fiquei calado.
Olha, aliás, se você verificar o meu discurso de posse na interinidade, eu disse, eu quero pedir um aplauso, eu respeito muito institucionalmente a senhora ex-presidente Dilma Rousseff.
O senhor nunca mais falou com ela?
Não, ou melhor, ela nunca mais falou comigo.
Tá certo.
Você quer que eu fale o quê, Tarone? Primeiro que estão tentando refutar o defunto.
Viu
que
ainda
a qual ele não foi eleito diretamente, mas ele, na verdade, foi um criminoso. E você elogiar uma pessoa, você elogiar uma pessoa de forma sacaz, né, irônica. É nada mais justo do que você rebater. Porque quando vem de uma pessoa tão desonesta como é o Michel Temer, não vou dizer criminoso, né? Não vou dizer que ele a desonestidade dele partiu pelo campo político em ter sido ali eleito e reeleito como vice-presidente na chapa de Dilma e ele ter se aproveitado, né? E não ter feito o que deveria, era estar ao lado da presidente até o último momento. Ele ajudou o golpe, a qual hoje é comprovado que a Dilma não cometeu crime algum. E aí, Tairone, o que mais eu vejo na cara de pau aí do Temer é que ele disse que ela não falou com ele, né? Que ele tentou, elogiou na saída.
O mais interessante é isso. Ele disse assim, não, ela que não falou comigo.
Ela que não falou comigo.
Ele queria que Dilma, ele tira a mulher, Bruno.
Tira. Não, e outra coisa,
ele depois... Ele queria que Dilma falasse com ele aí.
E ele ainda quer que ela fale com... E ele quer que ela fale com ele. Olha, o Temer foi lá e aprovou um teste de gastos, congelar as despesas do país, né? Principalmente em área da educação e da saúde, né? E programas sociais, congelou por 20 anos, coisa que o PT não faria, né? A reforma trabalhista de 2017, né? Uma das bandeiras do PT é justamente defender o trabalhador. A reforma trabalhista foi algo de muita afronta no campo político contra o PT, ou seja, algo que o PT não faria, o Temer foi lá e conseguiu fazer, prejudicando a nós trabalhadores. A questão também da terceirização, né, que é atividades aí, fins das empresas, medida que foi duramente criticada pelo PT, porque precariza a mão de obra. Precariza a mão de obra. Hoje você pode terceirizar tudo. Tem uma grande fábrica, ela contrata uma outra, quarteiriza, né, a mão de obra. Então precariza ainda mais. Tem outra coisa também que a gente pode olhar. O Temer tentou fazer a reforma da Previdência, hein? Que depois o Bolsonaro consegue. E tá aí hoje. A gente vê as reclamações, né? Porque é para salvar o INSS, porque tem que ter uma saúde, né, para assegurar o pagamento a longo prazo, e aí o sacrifício é do povo brasileiro. Né? E diversas outras medidas, né, que o Temer tomou, e aí quer que a Dilma seja amiga dele. Me diga aí. Me diga, porque se a Dilma continua, nada do que eu falei aqui iria estar nesse campo da direita. Não iria sair. Reforma trabalhista não passaria... É, a questão da terceirização, a questão realmente aí do teto de gastos, principalmente programas sociais. Então foi algo que realmente o Temer, ele cometeu uma grande traição política, e isso pagou, né, com a indiferença e com o afastamento total do grupo ao qual ele chegou ao poder. Vamos lá? 8h13, Taiwan.
O Mário, eu tô risada da cara de pau do Michel Temer. Mas, enfim, eu concordo, Mário, em algumas coisas contigo, mas concordo também que o Temer foi bastante necessário em algumas coisas que ele fez. Visto que o Brasil estava, economicamente falando, financeiramente falando, já em recessão, foram medidas amargas, mas que todos os analistas políticos dão como importante algumas das medidas, né, que o Temer tomou para que o Brasil depois conseguisse retomar e ter o resultado, por exemplo, que está tendo hoje, até no próprio governo Lula, economicamente falando, né? Economicamente, financeiramente, suas finanças em si. Mas que, de fato, houve uma articulação política que pegou talvez uma falha da presidente e colocou em evidência, realmente teve. O Temer articulou para que houvesse um desembarque em massa de Dilma e até para que ela perdesse ali um capital político, porque vimos que para o impeachment você precisa de duas coisas. Primeiro, a insatisfação do povo, o povo insatisfeito, para que você tenha clima, e, consequentemente, você precisa também de uma articulação muito boa nas duas casas, tanto o Senado como o Congresso, para que se aprove, coisa que aconteceu, já havia uma insatisfação em relação ao governo Dilma, o povo já estava estafado, e ela perdendo esse apoio popular, como já tinha perdido, houve a perda do apoio político também, por Dilma não ceder algumas coisas, aí eu concordo contigo. Dilma não cedeu, não articulou muito bem. Essa conjuntura draconiana que é feita aqui na nossa política, né? A qual o presidente muitas vezes tem que ficar na mão do Congresso, de um Congresso fisiológico, já falando sobre isso. Infelizmente, acabou para Dilma, né? Chegando a esse resultado que foi o impeachment da presidente Dilma Rousseff.
Sua linha de raciocínio ela é muito boa. Às vezes a gente até, a pessoa até não tenta compreender, né? Principalmente o pessoal de esquerda que acompanha nosso programa, às vezes acha que Tairone está contrário ao que aconteceu. Não. Eu entendo perfeitamente que Tairone tem dito que naquele momento, era um momento de instabilidade econômica brasileira e tal, foi criado-se uma narrativa contra a Dilma por ser mulher, né, que estava insuficiente no comando, e isso vendeu para a população que o país estava um caminho à beira do precipício. Isso, na verdade, aconteceu de fato. Né? Esse temor que foi colocado no governo de Dilma, e a população acolheu isso, e com isso meu caro amigo Tairone, de forma indireta, apoiou o impeachment. E não foi só, foi muita gente, né? Foi muita gente, foi pouca gente não. Só que o que a desculpa, né, para estancar essa suposta crise, esse suposto precipício, foi tirando da boca da população, foi penalizando mais ainda o povo, massacrando o povo. Porque, Tairone, há reformas necessárias no Brasil, e ela sempre precisa estar em constante discussão. Reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma do Código Penal, tributária, Código Civil, tudo isso tem que estar sempre discutindo, sempre está discutindo. O problema é que o que fez, Tairone, favoreceu, não vou dizer muito o empresário, mas se não favoreceu muito o empresário, prejudicou muito o trabalhador. Porque sabe o que é a terceirização? Você trabalhou na indústria, sabe. Você sabe. A terceirização, o que é que acontece? O cara faz o mesmo serviço que o cara da fábrica, aí o convênio é diferente, hein? É precarizado, quando tem. O almoço, o local é diferente do que é da fábrica, só porque ele é terceirizada. Mas faz o mesmo serviço, ou até mais. Transporte é precarizado, ele não vem no mesmo transporte que o da fábrica. o salário é bem abaixo, isso é fruto de uma terceirização. Então, quando permitiu terceirizar, né, abriu para todas as áreas, né, que antigamente era só na questão da vigilância, limpeza, né, e aí abriu para todos os setores, começaram a quarteirizar. Então, aquele que já ganhava ruim mal, aquele que fazia o mesmo serviço de um cara que estava ali, que era da fábrica, vamos comparar aqui, por exemplo, um operador da Braskem, que na Braskem, um operador de linha, aí se contratava uma empresa, a empresa contratava os operadores de linha, só que ele não era da Braskem, ele era da empresa, vamos lá pegar Ildican, vamos pegar aí Apaev, tantas outras empresas aí, que tem aí, e que essa empresa fazia o serviço, né, com esse profissional que ele não tinha os direitos que tem o rapaz, né, o cara da Braskem. Aí quando o Temer chega, ele libera ainda mais, ele quarteiriza isso. Ou seja, aquela empresa, a Braskem contratou uma empresa, aquela empresa contratou uma outra, e aí o trabalho ficou muito mais precarizado. Hoje o salário, né, principalmente do pessoal da indústria, né, da manutenção, construção civil e indústria, é um salário aqui em Camaçari, Tairone, defasado, fruto disso. E aí tem caldeireiro, encanador, montador, pode afirmar aqui comigo, concordar, porque eu sei, concordar ou discordar se quiser também. Hoje nós perdemos para várias regiões do país, porque, né, aqui, principalmente pela a falta da força do próprio sindicato. É que você tem um sindicato aqui de indústria, da construção civil e manutenção, que é uma vergonha, uma piada. É uma piada. Né? A vida do sindicalista muda, meu amigo, numa realidade, né, difícil de entender. Agora, no trabalhador, a precarização chegou. Né? O trabalhador paga hoje. Então, assim, eu acredito que o Temer não foi necessário, como você disse. Né? Foi um prejuízo. Primeiro que ele não foi eleito diretamente, né? Foi um prejuízo para a nação, principalmente nesses recortes que ficou aí gravado, que é a reforma trabalhista, que para desfazer isso, meu amigo, é impossível, né? Quase impossível, vamos dizer assim, impossível é, mas é quase impossível. Então, infelizmente, não vi vantagens no assumir da cadeira do Michel Temer, tanto que ele foi tão incompetente que ele não conseguiu, na verdade, nem se colocar à disposição para uma possível reeleição. Nem à disposição ele se colocou. Ele, com as pesquisas, dava ele abaixo de qualquer início de um crescimento político naquele momento. Então, o Temer, para mim, foi um prejuízo que vai ficar na história do nosso país. Aproveitar e falar em sindicalista aqui, aí eu quero mandar um abraço para o sindicalista sério, viu? Meu querido amigo Josué Pereira, ele sempre está nos ouvindo, acompanha nosso programa. Esse aí sim, olha bem, eu falei aqui que tem um sindicalista da construção, né? Da manutenção, construção civil, que ele cresce, se você hoje olhar, né, a estrutura, né, deste grande homem, ele tem hoje uma estrutura bacana, mas o sindicato dele, a categoria dele não é a mesma coisa. Quando você vai para Josué Pereira, você vê a categoria hoje, tem um vencimento bacana, uma estruturação, né? Se Josué cresceu, não está crescendo junto com o sindicato, com a categoria. É diferente, por isso que nós apostamos aqui e falamos e defendemos pessoas justas. Pessoas justas. Olha o que está acontecendo aí, eu vi uns vídeos aí do pessoal já, o sindicato, né? Dos metalúrgicos, pressionando a BID. A BID tem quantos anos aqui já, Tairone? Quanto tempo? Um ano de operação?
Um ano, acho, né? Um ano,
tá. O cara já tá já na usura. Eu vi um vídeo aí do presidente do sindicato aí dos metalúrgicos dizendo: ah, porque a fábrica tá proibindo a gente fazer sindicalizar, né, de filiar os nossos trabalhadores. Se você trabalhar certo, viu? Se trabalhar certo, Aeroni, quer que o trabalhador vai fazer? Ele mesmo vai procurar o sindicato.
É verdade.
Ele mesmo vai procurar o sindicato. Porque muitos trabalhadores que estão aí na BID foram trabalhadores das terceirizadas, hein? Das parceiras, que na hora do acordo com a Ford, só os fordistas ganharam, né? Fechou com a Ford, o acordo diz: olha, você vai economizar X, vamos fechar aqui só com o fordista. Foi um acordo bom, histórico, beleza, foi, não posso ser leviano aqui, bacana, quem trabalhou na Ford, né? o sindicato ali, que era fordista, o sindicato foi uma mãe, um pai, apoiou e ganhou realmente uma importância. Só que tem essa crítica. Quem está lá hoje? Quem está lá hoje na terceirizada? Porque você lembra, se eu estiver mentindo aqui, você que foi da Magna, né? Você que foi da Express, tantas outras empresas que eu não lembro o nome agora, a pressão que fazia em vocês aí o sindicato, hein? A pressão que fazia, pedia isso e aquilo. Inclusive tinha sindicalista aí pedindo benefício para se beneficiar em outra cidade aqui do interior. Pressionava, demitia e admitia quem queria. Pressionava o trabalhador, principalmente da terceirizada. Nos discursos, na hora de fazer o acordo, chamava todo mundo, era Ford, terceirizada. Olha, uma equipe só. O que der para Ford, dá para terceirizada. E na hora do acordo, né, os sindicatos metalúrgicos só fez o acordo com a Ford. E hoje, muitos desses trabalhadores da terceirizada estão aí trabalhando na BYD. Aí ele quer agora ir para o refeitório, Terone, adentrar o refeitório para afiliar os trabalhadores. Hein? Aí alega que a BYD não deixou. Mas se você fizesse um bom trabalho, esses trabalhadores hoje da BYD, né, estariam aí automaticamente pedindo a ficha, espalhando para seus colegas. Só que gato escaldado tem medo até de água fria, viu, amigo?
Gato escaldado. Que você tá falando, velho?
Eu não quero nem citar o nome, não quero nem citar o nome aqui. Você sabe que eu tô falando do sindicato, da instituição.
Ah, do sindicato. Que é a instituição. Mas geralmente em todo sindicato tem um presidente que, de fato, dá alento ao sindicato.
Se você quiser citar o nome, fica à vontade.
Porque, por exemplo, quando você vai falar do sindicato, o nome do Josué? Sim de borracha. Sim de borracha, você traz sempre o nome da figura do Josué.
Mas você viu que eu falei de Josué, não do Sim de borracha. Eu não citei o nome. Até você lembrar, eu não citei.
É isso que eu tô lhe dizendo, que é pior, ainda piora. Porque você trouxe o nome do presidente do sindicato, pra você ver.
Mas porque eu tô exaltando.
Então você quer dizer que quando exalta, traz o nome do presidente. Mas é isso, mas porque quem faz geralmente sindicato é o presidente.
Mas você lembra que esse dito presidente, ele saiu do
sindicato?
Saiu do sindicato no período ali que fez o acordo e deixou, por isso que tem esse recorte? Ele não foi só ele que fez o acordo.
Sim.
E por isso que eu não citei.
Mas então ele deixou.
Eu quero ser injusto com ele.
Pronto.
Eu quero falar aqui do acordo dos sindicatos metalúrgicos.
Porque geralmente o sindicato, o acordo, em suma, é acordado com os funcionários,
isso.
Funcionários, empresários, mas geralmente quem dá essa história, esse meio de campo, é o
presidente. Né, o presidente Tairone, que é que eu exalte aqui, que eu dei o nome, ele chega na mídia, tal, faz o acordo com os fordistas, pô, ganha, beleza, recebe a pressão das terceirizadas, ele abandona o sindicato, ele sai. O sindicato que tinha um faturamento gigantesco,
caiu.
Ele aí sai. Né? Some de Camaçari, ninguém vê mais. E aí, Tairone, quando
ele retorna,
a BYD agora chega, ele assume. Por isso que eu não tô aqui falando o nome do presidente, porque o sindicato, na verdade, ficou. Ele saiu do sindicato e deixou o sindicato lá, que poderia dar continuidade. É diferente do que eu tô falando aqui de Josué. Por isso que tem essa diferença.
Entendi.
Eu não vou dizer que o Cine Borracha é bom, porque o Cine Borracha... Não, o Cine Borracha tem uma diretoria hoje, no comando de Josué, que tá fazendo a valer. Se Josué sair, né? Josué sair e dizer, olha, o Cine Borracha na época de Josué era um Cine Borracha bacana. Então, só o próprio Cine Borracha, né? Eu não, pra não até não prejudicar, porque aí eu não quero nem prejudicar o presidente atual do Metalúrgico, né? Que era o que tava ali no período
da Fórmula.
Agora voltou o Salvador, né? O Salvador da pátria do sindicato. Então, quem conhece a história sabe muito bem. Você conhece muito bem, você sabe da pressão que era feita ali dentro pelos sindicatos metalúrgicos.
Eu fui sindicalizado. Você eu sabe. Fui da época da Ford.
Você sabe.
Na Ford muito tempo.
Só pra você que é de forma muito mais clara do que eu, porque você viveu lá dentro e você percebia essa distância que tinha. Claro que até a questão do salário, a PLR era menor, né, dos terceirizados, mas não era tudo uma coisa só? no acordo, não era para ter, porque...
Por exemplo, era da Lear, né? Da Lear Corporation.
Não tinha um acordo...
Era a mesma coisa.
Inclusive, era a mesma inclusive coisa. Tinha, na verdade, abriu ali a questão do PDV, é isso? Abriu o PDV, teve pessoas que pegaram 90 mil da Magna e outras empresas mais para aceitar ali o plano de demissão voluntária. Quem não aceitou, tinha estabilidade de 2 anos.
Sim.
Não é isso assim, não é? O PDV não foi assim? Tinha estabilidade de 2 anos. Tanto quem era da Ford quanto quem era das terceirizadas. Quando a Ford sai, ainda tinha 1 ano e pouco de estabilidade. Esse valor, porque quem não pediu o PDV, não entrou no PDV, tá pedindo até hoje a Ford. Porque se tinha um acordo, a Prefeitura de Camaçari investiu 5 mil reais, 5 milhões, em renúncia fiscal. Renúncia fiscal para que a Ford não demitisse acima de 1.500 funcionários. Antes de 2021. O prefeito ainda era Linaldo. Então, aí o cara disse, não, porque não tinha acordos, inclusive tem áudios, né? Quando tá lá na Assembleia, o presidente diz, olha, aqui todo mundo é uma família só, é um grupo só, não tem nada de separação de Ford, de Lear, de Magna, de Cian, não tem nada disso, de Sodex, não tem nada, é uma só. Aí, meu amigo...
Na verdade, houve ali nas palavras do presidente algo que, quando chegou na mesa do acordo, priorizou de fato a Ford e as parceiras, e infelizmente ficaram de fora aí as terceirizadas, que não entraram no jogo. Acredito que isso não vai se reverter, que foi um acordo firmado, devidamente homologado.
E na verdade não vai reverter, porque não vai reverter.
Infelizmente, quem foi já, da parceira não vai entrar.
Sabe, nessa... Não vai reverter, porque sabe quem é? Sabe quem é o maior advogado da Ford?
Hoje? Não.
Contra as terceirizadas?
Não, da
Ford. O sindicato.
Não. Ah, é. O sindicato
Porque o sindicato tem um documento que segundo ele, as terceirizadas não tinha. Não tinha.
Foi o que foi acordado, infelizmente.
Então, assim, hoje o sindicato é o maior inimigo do trabalhador aqui em Camaçari, que trabalharam nas terceirizadas. Porque ele que tem a documentação na mão,
ele que tem a palavra. Acabou prejudicando. Porque
quando ele fez o acordo, Ford, esse documento nasceu ali.
Acabou não contemplando os terceirizados.
E o advogado da Ford é como se fosse contra, ele tá advogando contra quem está com o processo. Inclusive é um processo coletivo que tem. Tem um processo individual, tem um coletivo.
Abre um tema aí, um ponto de discussão muito grande em relação a essa questão de se os terceirizados têm, se não tem e tal. Concordo com o Mário. Aí, infelizmente, vai abrir aí esse precedente para a crítica, né? Em relação à postura do sindicato, se foi correto, se não foi correto, se era para abarcar todo mundo, se não. Mas acabou não contemplando as terceirizadas, mas as empresas parceiras e a Ford, juntamente com as parceiras, foram contempladas, saiu todo mundo sorrindo, com os bolsos cheios. Hoje o bolso está tudo vazio, né? De uma boa parte. Quem soube investir...
Se você pegar esse dito cujo, né? Que se diz presidente, porque na verdade ele não é o presidente oficial, ele é só... Vamos dizer assim, como é que aquele que de honra, vamos dizer, hoje é de honra. Oficial, segundo aqui a minha fonte, o presidente oficial do Sindicato dos Metalúrgicos é Evandro. Continua sendo Evandro. Viu? Por isso que eu não quis também dar o nome aí do rapaz, porque ele não é oficial. Ele saiu de fato, né? Voltou agora, está na frente, porque ele tem. O Evandro é mais calado, quem conhece o Evandro sabe. Evandro não domina muito ali, né? Não tem essa habilidade, né? De diálogo, como o rapaz tem, esse rapaz tem, e com isso eles tomou a frente novamente do sindicato, mas não é oficialmente no documento, é Evandro. E lembra que ele falou também, Tairone, que a BYD não iria fabricar carro, só iria ser um CD, né, um centro de montagem, aquela coisa toda, é uma pressão, foi contrário, e hoje o cara tá brigando, sai na frente do sindicato. Ó, o trabalhador que quer acreditar, se você quiser acreditar nesse rapaz, acredite. Pronto, eu vou deixar, né? Quem, não sou eu aqui que tenho que dizer sim ou não, tá, nem eu nem você, viu? Quem o trabalhador acredita. E outra coisa, quem trabalhou nas terceirizadas sabe quem é o dito cujo. Pronto. Sabe, conhece muito bem. Hein? Sabe muito bem. Sabe muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Hein? E aqui, eu quero até agradecer aqui a informação, né? O pessoal aqui diz que algumas empresas, né? pagar alguns PDVs, plano de demissão voluntária, para alguns empregados, viu? Além da rescisão, não foram todas. No mais, faltou a atuação do governo federal à época para impedir aí que a Ford saísse do Brasil e, por consequência, todas as empresas parceiras. As pessoas terceirizadas que entraram com ação pedindo esses PDV tiveram as ações julgadas improcedentes, ou seja, perderam. Terceirizadas, segundo aqui, né, o meu querido amigo advogado, né? Eu não sei se ele quer que divulgue o nome dele aqui, mas ele sempre me ajuda aqui. Ele diz que é diferente, né? Terceirizada é diferente de parceira. Mas tem um caso da Magna. A Magna, ela entrou como terceirizada, viu, doutor? Ela entrou como terceirizada, mas ela é parceira. Ela era parceira. Inclusive, a Magna só não estava dentro do complexo Ford por questão de logística no início da montagem da planta. E depois já estava se alocando o local para ela, tanto que tinha comprado uma máquina recentemente, uma máquina acho que da China, que estava chegando, que ia ser alocada no pátio da Ford. Já
ele está certo. Pátio. Ele está certo, diferente.
Isso. Só que o caso mais gritante da cobrança da ação coletiva é o da Magna.
Sim.
Da Magna, porque da Magna ela
tem que ver como estava classificada.
Isso,
assim, como terceirizada, assim como parceira. Geralmente as parceiras.
Mas o documento hoje. Mas o documento hoje. É porque tinha a questão das parceiras terceirizadas, né?
Isso.
A que estava dentro do complexo eram tidas como.
Inclusive, a empresa que eu trabalhei foi a que saiu. Eu trabalhei na Lier. A Lier, que era uma empresa parceira, saiu, né? Estava de saída e a Magna substituiu a Lier. Aí eu saí em 2015. Junho de 2015.
Foi retirada bem do serviço privado, foi, Daniel?
Fui sair, né? Saí para o serviço público, né, Mário? Saí do serviço privado para o serviço público dia 19 de julho. Na verdade, eu saí dia 1º de junho, dia 6 de junho. Julho. Dia 6 de julho de 2015. Aí eu saí de lá. Agora, ô Mário, só para a gente finalizar, é bom salientar que a época não iria adiantar a intervenção do governo federal, do governo estadual. As pessoas ainda têm esse tipo de comentário, porque, na verdade, é um comentário mais político, partidário.
Não, Taylor, eu discordo. E tenho como provar para você.
Deixa eu...
Vá, termine. Calma.
É porque você... Não foi, porque já era uma decisão tomada da Ford, né, do CEO global da Ford, já tinha tomado essa decisão de fechar suas plantas, tanto é que fez isso em São Paulo, fez aqui, pegou todo mundo de calça curta, ninguém sabia, tanto é que a Ford, na verdade ninguém sabia não, já se tinha o contrato de que a Ford ficasse 20 anos, então ela foi de 2002 a 2022 e de fato a Ford se retirou, não quis ficar, não teve proposta, não teve nada para ninguém. Não chegou, inclusive aqui o governo na época correu atrás, o Elinaldo ainda tentou entender, o governador Rui Costa na época também já tentou manobrar, mas é uma empresa privada, gente, não é obrigado a ficar, né? Não tem, o presidente vai pedir, mas o cara vai dizer, não, o negócio é meu, se você quiser você bate sua empresa aí. O que eu acho errado é o Brasil ter matado as empresas nacionais para se ajoelhar a diante dessas multinacionais estrangeiras. E aqui a gente matou a Gurgel, que já fabricava carro elétrico, você lembra disso? Já tinha um projeto de carro elétrico e nós matamos para beneficiar Ford, Chevrolet, Renault, Peugeot. E agora a gente está recebendo BYD como novidade. Me faça uma garapa.
Não vamos respeitar a temporalidade.
Temporalidade? Que temporalidade?
Porque lá, Gugel, você está culpando hoje um Estado brasileiro.
Eu estou culpando o Estado brasileiro em si, então, o sistema brasileiro.
Então, deixa bem claro isso, porque para não culpar o governo em si. Porque, por exemplo.
Não, o governo da época também era culpado. Se não era o governo de esquerda.
Se Lula fosse presidente,
era um governo de centro-direita, centro-esquerda.
O prejuízo é o mesmo, se você.
É isso que eu estou lhe dizendo, irmão.
O que acontece assim, Tairone, que nós temos que ter cuidado nisso, justamente isso. Se Lula fosse o presidente à saída da Ford, eu tenho certeza que com a sabedoria, né, a questão do jogo de cintura que o Lula sempre teve, no mínimo você ia saber a real interesse da Ford saindo. Porque a Ford estava com tudo pronto aqui em Camaçari, né, discutindo ampliação, investimentos. Ou seja, aqui em Camaçari o próprio prefeito Alinaldo, em 2020, de 19 para 20, tinha negociado 5 milhões com a Ford, né? Porque não tinha previsão, não vai demitir massa. Era a preocupação do governo municipal à época aqui na cidade. E aí, Tairone, o presidente Bolsonaro, né, não ter habilidade alguma politicamente e nem economicamente, ele ignorou o impacto social, né, econômico e social que a Ford iria gerar, como gerou aqui no Brasil com sua saída. A Ford queria, Tairone, as mesmas vantagens que a BYD está aí.
Queria era... como? Você tem alguma vantagens... Você prova quando... isso? Tem algum documento? O que foi que a Ford mandou?
20 pra... anos de isenção. Imagina, você passa 20 anos de isenção e você agora começa a pagar imposto e ninguém do seu. Você, ninguém discute com você. Aí você vai explorar outras terras. Sempre foi assim, tá falando do capital. A gente tá falando da Ford vir aqui pra perder dinheiro, ela vai pra ganhar dinheiro. Ela vai pra ganhar dinheiro, a verdade é essa, ela vai pra ganhar dinheiro. E aí, o presidente que não tinha habilidade alguma, não tinha habilidade alguma, não chegou nem sequer a discutir, nem impacto na saída. Esse presidente que você tem uma tenacidade da zorra, não sei porquê, ele nem entendia disso. São 5 mil empreguinhos. A fala de um presidente da República, a saída de uma multinacional que de 20 anos estabelecida em um país. Uma vergonha, tá? Por mais que você tenta fazer um angu aí pra defender e chamar os seus pra comer, não vai adiantar nada, porque um dos maiores motivos da saída da Ford foi a falta de diálogo do governo federal. Ô, Mari... Isso, Tairone, é inconteste. Por mais que você pense que é especulação, que é meramente fala solta, mas você pagando 20 anos, depois que acaba seu contrato, o governo chama pra negócio, você vai ficar... É essa questão que a gente tem que entender. Eu vou lhe interromper, infelizmente, não porque eu esteja fugindo do debate, mas porque é necessário avançar para os nossos apoiadores
culturais.
E em uma nova oportunidade, nós iremos discutir esse assunto, que é de suma importância para o esclarecimento sempre do nosso povo que acompanha a gente através da Rádio Líder FM e também na nossa telinha da TV Baiana. Voltamos já. Contato que dá voz, contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas, o melhor...
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa, oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau, tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686-7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros, quer fazer parte do seu sonho? Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Com
mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983. Fabri Luz é para quem procura fardamento de qualidade. Com a Fabriluz, a primeira impressão é a que fica. Venha conhecer nossa loja na Rua do Telégrafo, 619, Gleba B, próximo à Praça do Reggae. Ligue ou mande um WhatsApp para 719-9120-3429. A Fabriluz está liquidando toda a sua confecção infantil, feminina e masculina. Venha conhecer nossa loja na Rua do Telégrafo, 619, Gleba B, próximo à Praça do Reggae. Ligue ou mande um WhatsApp para 719-9120-3429. 719-9120-3429. Fabri Luz, vestindo sua família.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar. Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Vamos lá, meus amigos. Aqui o pessoal, Tairone, 8h45. O pessoal manda aqui nome e sobrenome, viu? O presidente, nome do presidente dos sindicatos metalúrgicos, Evandro de Souza Florentino Filho, é, segundo informações, é o atual presidente dos sindicatos trabalhadores metalúrgicos de Camaçari. Ele, ex-funcionário da Ford, assumiu a presidência da entidade no início de 2023. E está à frente da diretoria para o mandato de 2023 a 2027, Tairone. Então tá aí, se a gente falasse que o cara era presidente, a gente estava cometendo um equívoco, viu, Tairone?
E você está falando o quê? De julho?
Não, eu estou falando do presidente dos sindicatos metalúrgicos, que é o Evandro
de Souza, o atual agora,
Florentino atual. Filho.
Inclusive, deixa eu falar só uma coisa a você, é um cara até que eu admiro.
Quem?
O Júlio, o ex-presidente Júlio Bonfim.
Você ele é um cara Ribeiro, quer dizer.
Não, é um cara habilidoso, um cara, viu? É um cara habilidoso, um sindicalista habilidoso. Eu trabalhei, estive na época com ele. Agora sim, eu concordo também com você, viu, Mário? Quando o acordo, em relação ao acordo, que às vezes a gente também não pode manchar todo um trabalho que o cara teve por uma falha ali no final, que foi uma falha custosa, porque é tempo perdido, Mário. Tempo de vida, que você infelizmente poderia galgar algo melhor e acaba não tendo. Mas assim, em suma, é um cara que, para mim, eu o acompanhei em loco, e para mim é um cara de muito, muito habilidoso, um sindicalista, um bom sindicalista. Agora, esse acordo, que de fato é um acordo draconiano, deveria contemplar também. Como o Mário explicou,
você
aqui, a máquina...
Você aprendeu essa palavra agora, não solta mais da boca, né, Bê?
Não, tá, é uma palavra até antiga.
Eu
essa
sei
palavra...
que é antiga, mas você pegou, você colocou no seu vocabulário agora.
Não. Você já falava já... sobre draconiano. E sabe quem
você
falava sobre isso?
Já aqui três vezes hoje.
Foi? Sabe
anota
quem...
aí, David. Ele tá com um otário aqui, Tairone.
Estado draconiano, policialesco.
Isso.
Era muito proferido por um amigo seu, jornalista, que você gosta, Rodrigo Constantino, a época do 3 em 1, e olha que Isso foi em 2022.
É o Costela Oca.
23. Ele que tinha muito, muito essa palavra, né? E o próprio Michel Temer também, que gosta de falar isso. Como a gente falou de Michel Temer, eu fui ouvir algumas coisas do Michel Temer. Talvez essa palavra esteja fresca, mas já é antiga. Vai lá.
Aproveitar e mandar um abraço para meu amigo, né, e advogado, doutor Eduardo Requião. Ele que é presidente da OAB aqui de Camaçari, viu? E faz aí, Tairone, um belíssimo trabalho frente aí dessa entidade OAB importantíssima aqui no nosso país, na Bahia, em Camaçari, não seria diferente. Cara, é bem respeitado mesmo, gente. Outro dia eu tive em um evento, lá com o Requião e todos os advogados e advogadas aqui de Camaçari e Dias d'Ávila, né, região, e realmente eu vi a força, viu, doutor? Sua força frente aí à categoria. Acho que quando você representa uma categoria, tem que ter essa força mesmo, esse carinho, né, esse sentimento de pertencimento. E quando tem pessoas bacanas à frente das instituições, entidades, os seus associados, né, filiados, né, esses são beneficiados e eles retribuem com gestos, como foi naquele evento que eu participei. E fiquei triste que você não me convidou pro forró, né? Eu até cobrei, estive com ele aí, encontrei Requião em um evento aqui da cidade. E aí disse, olha, quando tiver evento, me chame, rapaz. Me chame. E aí ele disse, mas eu disparei lá, dá os convites e acabei, não foi para algumas pessoas, mas é um cara que eu respeito muito, admiro muito pelo conhecimento, pela sua desenvoltura aqui frente à Ordem dos Advogados em Camaçari, beleza? 8 horas e 49 minutos, tem um vídeo aí, Devinho, mas antes do vídeo, Tairone, o assessor é CAC ou não é, Tairone? Você ficou de buscar informação. Que negócio é esse, Tairone?
Inclusive, tem uma outra denúncia, viu, Mário? Tá, e eu vou mandar, viu, Devinho? Postado por uma página, aí o assessor... eu não sei o nome dele ainda, vou pegar direitinho.
Não aqui, é bom dar o nome, já que ele tem essa dúvida aí, a gente está sem informação completa aqui.
Não, até mesmo para que... Porque isso foi divulgado, isso foi divulgado, só para a gente, só para ser...
Que a informação que eu tenho é que assessor de vereador, aqui de Camaçari... é preso por porte ilegal de arma de fogo durante abordagem da Polícia Militar.
Certo. Só para sermos responsáveis, isso foi postado por uma página ontem, né? E está aí, todo mundo viu, inclusive já está aqui nos arquivos, eu estou procurando aqui mais informações, mesmo porque o senhor Mário pegou aqui com as calças na mão. Até mesmo para que o assessor, esse assessor se explique, né? Venha dar suas explicações, também venha dar sua versão, até para que a gente venha ouvir os dois lados, visto que foi uma polêmica que se acendeu. Segundo a página, disse que, de fato, esse assessor foi abordado, foi preso, tal, ainda não viu o boletim de ocorrência. Depois eu ouvi um vídeo vindo do próprio assessor explicando que não, que ele era CAC, que não foi nada disso, que ele foi abordado, né, e a polícia o liberou instantaneamente, porque ele é CAC. Ele devia estar com a documentação toda ali e tal. Então, assim, a gente precisa primeiro entender, e até é bom, viu, Mário, nós como imprensa séria, um trabalho sério que fazemos aqui na cidade de Camaçari e região, ouvir também, né, deixar franqueado espaço para ouvir o assessor, né? O que foi que aconteceu de fato, para ele relatar, dar a versão dele e também expor a versão da página, né? o que a página postou de fato, e ouvir os dois lados para que as pessoas tenham um entendimento mais claro.
Agora vamos lá, ele é CAC, vamos lá, então vamos ficar aí no CAC aí, no que ele disse,
sim, né? Sim.
Porque também a gente não vai deixar de acreditar no rapaz que está falando, para acreditar em uma página, só numa página na internet, a gente não... Claro que a gente também confia em nossos colegas profissionais aqui que fazem informação de forma verdadeira. Mas uma coisa chama muita atenção. Ele, na verdade, Tairone, já tem um histórico de... Ele tem uma denúncia, né? Ele foi denunciado por agressão doméstica.
Sim, sim. Agressão doméstica. Tem aqui, já eu vi aqui o registro.
E ele, na verdade, é CAC. Como é que você libera? Imagina, não tinha que ter um critério mais rigoroso, não. Você agride a mulher, familiares ou quem quer que seja lá... E você depois tem a liberação de armas de fogo. Olha,
o
Brasil é meio diferente esse negócio.
E assim, ainda não vi também o vereador se manifestar, né? O que trabalha para ele. Ainda não falou nada, ainda não se manifestou. Ele que é muito rápido na hora de se manifestar, né? Principalmente quando é para criticar. Ele já vai logo às redes sociais ali para se manifestar, para fazer um vídeo e tal. E ainda não vi o vídeo dele, pode até ter, já está rolando aí.
Quem fala, o vereador?
Né? Não, você que sabe.
O vereador está sem moral.
Vocês são amigos, meu irmão. Vocês são amigos.
E aí eu tenho que deixar de notícia?
Vocês são amigos, eu estou com dinheiro curto para pagar advogado. Então...
Se eu for deixar de dar aqui informação que é meu amigo, a gente vai dar informação quase nenhuma.
Ai, Mário Augusto.
A gente vai parar de dar informação.
Você é amigo de todo mundo, né? Mas você, meu irmão, como amigo, eu fico até preocupado.
Fique não. E assim, gente, é uma situação que chama muita atenção, porque, segundo aqui a nota, o site, Tairone, tem um boletim de ocorrência. Peça aí ao Sidney, viu? Entre em contato aí, Sidney, com a 18ª Delegacia Territorial de Camaçari, porque onde é que está o registro, aí, segundo informações aqui, o registro da ocorrência, né? Para a gente ver como foi o procedimento lá na 18ª. Viu? Vou passar o nome completo aqui do suposto, vamos tratar assim até então, envolvido, né? Para poder realmente a gente entender melhor o que está acontecendo. Mas vamos lá, Devinho, meu caro amigo Devinho. Tem um áudio aí, Devinho? Coloca o áudio aí dos bolsonaristas. Coloca na tela.
Fala, pessoal, estamos aqui nos Estados Unidos. A gente acabou de fazer essa defesa técnica e também política para que o Brasil não sofresse a imposição de tarifas por parte dos Estados Unidos. Eu acho que foi uma boa defesa, um discurso encaixado, bem sucedido. O que mais me impressionou, Eduardo, foi que não tinha ninguém, nem uma única pessoa representando o governo brasileiro oficialmente, porque claramente parece que eles querem essa tarifa, achando que isso pode ter algum retorno eleitoral para eles, ao invés de colocar em primeiro lugar os interesses do povo brasileiro.
Com certeza. Flávio é muito humilde, tá? O discurso foi sensacional. Foi o único que argumentou politicamente, expôs a estratégia do Lula, né? O argumento técnico, ele já foi apresentado anteriormente, e a gente sabe que a culpa disso tudo é do próprio governo Lula. A gente está falando de uma investigação de mais de um ano que identificou falta de combate à corrupção, censura, entre outras ações que são danosas ao Brasil, mas também aos Estados Unidos. O que o Flávio está pleiteando aqui é apenas uma oportunidade para que, sendo eleito, a gente vai ter a oportunidade de ter uma política não igual o Lula tem, uma política anti-americana, mas uma política que vai beneficiar tanto o Brasil quanto os Estados Unidos. A gente pediu que as tarifas não fossem impostas. Então, assim, é cancelamento de qualquer tipo de tarifa. Uhum. E exatamente um dos argumentos que eu usei quando eu fui questionado, é exatamente isso que você está falando. Porque hoje o Brasil tem um presidente que é anti-americano. E óbvio que isso é visto com muito maus olhos aqui, muita má vontade, e o brasileiro não pode ser penalizado por causa de uma escolha ideológica, né, que o atual presidente da República tem.
E a gente está aqui demonstrando a nossa vontade política, fazendo aquilo que está possível, ao nosso alcance.
Tira o vídeo aí. Tairone.
Rapidinho, só para nós sermos sucinto, cirúrgico, deviam ter um áudio do Instagram do Paulo Figueiredo, falando sobre o Flávio Bolsonaro. E o que me parece, viu, Mário?
Mas antes de você falar desse áudio, você vai mostrar o vídeo aí rapidinho, esse áudio, eu só queria fazer uma pergunta a você, só uma perguntinha rapidinho. Sim. Passa a palavra do vídeo aí. Lula queria tarifaço, Tairone. Só isso. Foi o que Flávio Bolsonaro disse aí.
Não, e me parece que a campanha do Flávio vem ruindo. Né? Vem ruindo. Conseguiram entregar Lula. Vocês estão de parabéns o que vocês fizeram. Vocês entregaram essa eleição a Lula. Lula está jogando parado. Flávio estava jogando parado, né? No início, e o jogo reverteu, virou. E Lula agora está parado. Meu irmão, Lula. Você vê Lula falar de Flávio Bolsonaro? Sabe por que Lula não fala e o grupo do PT não fala, não ataca? Porque o Flávio Bolsonaro, sozinho, consegue se prejudicar. E Lula vai levar isso aí. Se ele levar calado, Mário, daqui para lá. Lula está eleito. E diga-se de passagem, me parece que pode ser no primeiro turno. Pode ser no primeiro turno, embora eu não acredite, vá se levar para o segundo turno. Mas diante do cenário que tem hoje, do cenário de hoje, olha, pressão. Diante do cenário de hoje, Lula está eleito para mais 4 anos como presidente do Brasil. O Flávio não tem condições nenhuma, campanha desastrosa, briga com o Michele, é problema dos Estados Unidos. E aí o Paulo Figueiredo, coloca aí no B News, olha o que o Paulo Figueiredo fala, Mário.
Os Estados Unidos falou de tarifa, a imprensa está absolutamente louca, desesperada, meu telefone não para. E ele publica um videozinho, bem mais ou menos, a assessoria de imprensa dele publica um release escrito claramente pelo ChatGPT, não há uma entrevista de quebra-queixo, não temos uma imagem para passar aqui hoje, não tem uma entrevista coletiva, a imprensa não recebeu a íntegra do que ele falou dentro do USTR, e como não pode ser gravado, não se sabe exatamente o que ele falou. Eu vou te falar, tá? A gente tenta sentar e deixar nego trabalhar, fazer o que tiver que fazer. Uma puta merda, que campanha desgraçada, meu irmão. O nego não se ajuda. O nego não se ajuda, cara. O nego não se ajuda. É tão difícil assim fazer um press release? Precisa do ChatGPT? É tão difícil gravar um vídeo que tem alguma coisa, alguma substância para a imprensa? É tão difícil entender que precisa gerar uma imagem para ser repercutida nos jornais? É tão difícil entender que se você é o centro das atenções, esse é o momento de você brilhar? Desculpem o desabafo aqui, mas é que, porra, Flávio falou às 10 horas da manhã, 1 hora da tarde não tinha press release ainda. As coisas que eu fico, sabe? Depois a gente perde. Aí não sabe por que a militância é desengajada, por que a imprensa, a gente toma de 7 a 1 na imprensa todos os dias. Aí ficam as pessoas, ai meu Deus, a Andréa Sadi vai falar que o Flávio falou não sei o quê. Ai meu Deus, se a gente fizer isso, a imprensa vai falar mal. Puta que pariu, meu irmão. Desculpa, depois vocês não gostam que eu fale palavrão, vou falar o quê?
Tá aí uma indignação do próprio grupo ao qual o Paulo Figueiredo pertence, né?
Do próprio grupo não, peraí. A indignação do guru.
Isso.
Do mas, Flávio Bolsonaro.
Mas tá irônico.
O Paulo Figueiredo.
Mas o conteúdo.
Você entendeu o que é a campanha
não, do. Mas também a gente não pode fugir do foco. O foco seguinte não é só a incompetência, né, da campanha de Flávio, da pré-campanha de Flávio. É também o conteúdo. O teor desse conteúdo. O Flávio, ele e o Eduardo, eles a todo momento pediram um tarifaço, né? Colocaram, inclusive em uma possível vitória de Flávio, colocaram nas mãos dos Estados Unidos o Brasil, foi para os Estados Unidos, postou uma foto com o Trump, prometeu não sei o que lá, não sei o que, Trump anuncia o tarifaço, e aí o tiro sai pela culatra e agora tenta desfazer, jogar no colo do inimigo. Ah, não foi eu não, foi Lula! É Lula que quer tarifaço! Gente, cara de pau! Mentira! O candidato e que já estava conversando sobre o Brasil. Aí agora. Que não mandou representante, que não fez isso, que é incompetência, que Lula quer tarifaço. Nossa, gente, que é isso? Que país é esse? Que cabeça nós temos que nós não conseguimos entender? Que jogo vergonhoso, além de forma desastrosa de fazer, né, é a sua comunicação, ainda tem a questão da mentira, o conteúdo mentiroso, enganoso, hipócrita. A gente não pode também tolerar isso aqui não, gente. Todo mundo sabe, todo brasileiro, do muro, extrema direita, extrema esquerda, todo mundo sabe que a família Bolsonaro defendeu o tarifaço desse país. Os caras entregam o Brasil, querem entregar o Brasil aos Estados Unidos, e agora é o Lula.
Ô, Mário,
depois que o tiro sai pela culatra?
Você é o único da esquerda que vai responder esse negócio
de... Epa, primeiro que eu não sou da esquerda, eu sou profissional de comunicação, estou falando aqui, estou dentro dos fatos. Se eu estiver mentindo aqui para essa suposta linha partidária que você me atribui, eu estiver mentindo, me tire do rádio aqui agora.
Não,
eu lhe permito que você seja meu microfone.
Você não está mentindo, você não está mentindo.
Ah, não, então, Mário. Então não é ser partidário.
Mas ninguém vai responder, sabe por quê, Mário? Sabe por que ninguém vai responder? Uhum. Porque a campanha de Flávio é desastrosa. Sim, né?
Mas não pode.
Isso foge. Olha,
mas também eu não posso ocultar o conteúdo.
Não, cara. Isso foge. Porque você, quando você tem, gente, quando você tem um fato grave e um mais grave ainda, o mais grave ainda acaba sobrepondo o fato grave. Eu sei que você está pegando o fato grave. Mas o fato mais grave ainda sobrepõe esse fato aí.
Pronto, vou só entregar aqui para a TV rapidamente. Alô, você que está pela TV Baiana, meu muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Fique todos na paz, né, Fábio, nosso bom Deus. Amanhã, a partir das 7 horas, voltamos aqui na telinha da sua TV Baiana, canal 6.1, a TV de todos os baianos. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Então vamos lá, meus amigos, seguimos aqui pela Rádio Líder FM. Pra finalizar, dá um suspiro maior ao Tairane. O Tairane tava ali, me chutando aqui na cadeia aqui, ó. Permiti ele falar, permiti, né? Mas a gente tem que ter cuidado sobre isso. Não é ser, e se fosse, partidário. Porque eu não sou filiado a partido algum. Não sou filiado nem direita, nem esquerda, nem todo mundo em cima do muro. Agora, se você for justo com a informação e ser colocado como de esquerda, não tem problema. Nesse momento, eu vou ser muito justo com a esquerda brasileira. O Flávio, né? O Flávio, ele está sendo medido, pesado e já está sendo considerado suficiente. Porque ele demonstra uma incapacidade do jogo político muito gritante. Por exemplo, Tairone, você vê aquele rapaz, quando ele o áudio já tinha vazado o áudio de Vorcaro, e que ele, na verdade... O repórter pergunta, Flávio, o negócio do áudio aí e tal, ele é de esquerda, militante. Acusou o rapaz estava certo perguntando. Aqui nesse país é assim, você pergunta, é de esquerda. E aí ele depois volta, né, não conheço, não visitei. Aí o áudio tá lá, meu irmão, me presta, deu dinheirinho aí, porque senão vai quebrar. E aí ele inocente não sabia que... E aquele áudio, lembrando que aquele áudio já é áudio, depois assim, já no rito das investigações. Sabendo que Vorcaro já era um criminoso. Aí, no áudio, você ainda quer acreditar, você que ainda acredita, né? Em Saci Pererê, em Papai Noel, Mula Sem Cabeça, né? O Conto da Carochinha. O áudio, que é uma situação muito gritante, um crime realmente ali, porque ele já sabia que Vorcaro era um criminoso, e ele depois vai visitar o amigo, hein? Vai visitar o amigo já com a tornozeleira eletrônica. Vai lá visitar o amigo, hein? Aí depois aparece a madrasta dizendo que ele o agrediu e não foi uma única vez, hein? Acusou a própria madrasta de adultério, insinuando que ela estava no suposto devaneio de Bolsonaro ao se irritar com a tornozeleira eletrônica.
Mas aí não foi
que
ele,
ela
não.
Que ela estava com um amante. Ele mesmo, os dois.
Aí não foi ele.
Quem foi então? Foi eu.
Aí não foi ele. Segundo a Michele, é uma militância que é ligada a Eduardo, que é
alguém
mais ácido a ela. Tanto é que o diálogo de Michele é com o Flávio. O diálogo dela é com o Flávio. É quem ela consegue ainda dialogar. Mas o Carlos e o Eduardo é que são os mais ácidos com ela. Eu vi, de fato, que ela deixa claro ali, alguns interlocutores, eu me debrucei sobre o assunto, Mário, em pesquisar, em estudar um pouco mais, e de fato, o que então, pessoas ligadas a Michele...
Flávio tá igual a lição de padre nessa
não,
história.
Não é que ele esteja limpo, ele também tem rusgas públicas com o Flávio. É bicho. Ela tem rusgas públicas com o Flávio, sim. Só que dos filhos do Bolsonaro, o que ela ainda consegue manter uma interlocução... É o Flávio. Inclusive, pessoas ligadas a Michele disse que afirmaram que o vídeo que foi feito é uma pressão para que o próprio Flávio segurasse os dois irmãos, o Carlos. Só para você ter uma ideia, Mário, quando o Bolsonaro, na época, era presidente, o perfil oficial de Bolsonaro deixou de seguir Michele. Quem é que comandava? Você lembra quem comandava as redes sociais do Bolsonaro? Era o Carlos, o Carluxo. O Carlos Bolsonaro.
Carlinhos.
Chamam de Carluxo, Carlinhos, não sei. É o Carlos Bolsonaro, que disse que é um dessa
núcleo duro.
Desse núcleo duro, dessa militância digital. É um cara mais radical. O que está acontecendo na campanha do Flávio Bolsonaro, eu vou explicar ele, seguindo um exemplo bíblico. Quando o rei Salomão veio a falecer, Mário, ele deixou como sucessor